Marqueteria, Paradiso FM.
Você está ouvindo Marqueteria? Hoje o nosso convidado é o Marcelo Ismarrito, sócio da Acioli Entretenimento. Arnaldo Cardoso.
Marcelo, vocês, quer dizer, quando a Acioli Entretenimento é uma coisa nova, né? Quer dizer, tem, se eu não me engano, dois, três anos, não, nem três anos, tem dois anos, alguma coisa assim, né? Quer dizer, no formato que ela está, se eu não me engano, um ano, seis meses, no máximo.
Tem um ano já que...
Houve alguma, vocês têm alguma referência no show? Vocês fizeram algum benchmark para, quer dizer, desenvolver, quer dizer, qual a nossa, aquelas coisas, né? Qual é a nossa missão, o nosso foco, aquele papo todo, não? Ou foi uma coisa que surgiu meio da cabeça de vocês mesmo, aproveitando a oportunidade de Rio de Janeiro e enfim, das cidades, as oportunidades que ela oferece?
Hoje, eu diria para você, Arnaldo, que não existe uma referência, um benchmark.
Tem nenhum grande inspirador, né?
Não tem um grande inspirador hoje que dissesse, puxa, aquela empresa que a gente sonharia. Não, mas de fato, existem alguns grandes projetos, de alguns grandes craques do brand experience, dos patrocínios, dos envolvimentos de marca, que hoje realmente são nossos objetos de desejo. Então, por exemplo, o terceiro grande projeto que eu estava falando de entretenimento, que é o Triptrix, a gente usou como referência as organizações Disney. Não tinha como fugir das organizações Disney. Por mais que você rodasse o mundo inteiro e você observasse a Europa, você olhasse os Estados Unidos, a Ásia, tudo cai dentro de Universal, tudo cai dentro de Disney. E a gente teve um determinado período agora com algumas pessoas nossas dentro da Disney Universe entendendo a essência de você trabalhar a marca, de você trazer o patrocinador sempre de uma forma muito subliminar e sempre criando conceitos que deem a esse patrocinador e à audiência presente o gostinho de quero mais. Uhum. Não é transacional, esse é o ponto. Eu estava comentando que as ações que a Sony Entretenimento fazem hoje, elas fazem e elas têm que perdurar. Então o Triptrix, ele passa a fazer parte do calendário da cidade do Rio de Janeiro, ele passa a fazer parte do calendário da Sony Entretenimento. Então você vai ter Réveillon no Rio de Janeiro, você vai ter Carnaval no Rio de Janeiro, você vai ter Triptrix no Rio de Janeiro quando? Durante a segunda semana de julho. As referências mundiais, elas ajudam a gente a aprender como essas transações acontecem. Você vai à Disney e você vai lá, experimenta aquele conteúdo todo e você diz, puxa vida, será que eu vou voltar aqui? E você tem vontade de voltar, você experimenta, você vive isso. O aprendizado tem feito com que a gente use esses benchmarks. Starbucks é uma ótima dessas referências pra gente, que de fato também trazem assim uma percepção bastante grande do valor que traz você embalar uma marca um momento mágico. Né? Eu pago $5 para tomar um café no Starbucks que custa 50 centavos.
Agregar valor a partir da experiência. Né?
Então é uma outra referência interessante. O próprio Brasil, né? Os projetos da Skol Beats é uma referência de entretenimento, de exposição de marca, de patrocinador, de audiência, que a gente usa hoje como benchmark. Então, Arnaldo, respondendo a tua pergunta, não existe uma empresa que eu diga, a Clear Channel podia ser assim, podia ser uma referência dessa. Não tem. A gente hoje tem essa preocupação de estar sempre antenado no que as pessoas estão fazendo no mundo. A gente pesquisa muito, a gente tem parte do nosso orçamento, uma verba direcionada, está sempre mandando alguns dos nossos executivos para olharem o que está acontecendo lá. Mas, de fato, eu acho que essa vocação e essa essência de nascer com propriedades e o envolvimento de potenciais patrocinadores se apropriarem dessas propriedades por conta da audiência, da visibilidade, da importância deles associarem a sua marca a essa diversão, eu tendo a achar que isso seja alguma coisa até nova. Você, Matias, como diretor-geral da SPM, você deve ter uma visibilidade em tentar entender dentro do curso especificamente de marketing, alguma coisa que trouxesse isso daí como ciência, não existe hoje.
Tem coisas muito novas sendo estudadas, né? Como você disse, agora existe uma preocupação, quer dizer, que a gente deve ter e vocês devem ter também, é de formar a gente para esse mercado. Quer dizer, no Brasil há um preconceito muito grande com relação à operação, a operar ou trabalhar na área de serviço. As pessoas ainda têm uma visão de serviço no Brasil, uma visão muito antiga, né? Do serviçal, da pessoa que trabalha num lugar menor, etc. Então, a gente vê muito isso hoje, quer dizer, a gente tem tentado, né, insistentemente trabalhar com essa área, é uma área que a gente investe muito, e a área de entretenimento também, para formar a gente para esse mercado novo, que é um mercado que a gente não sabe muito bem ainda. Quer
agora,
dizer,
então fica aqui uma sugestão aqui para os dois, né? Vocês viram, está se juntando aí. Pra...
Não, oportunidade. Oportunidade.
Eu quero muito
até porque, Matias, eu acho que é uma coisa importante, quer dizer, separar também o joio do trigo.
Com certeza.
Tá certo?
A gente
trabalha aqui com rádio, a gente consegue perceber muito bem, quer dizer, tem muita festinha, Tá certo, tem muito evento e tem muita coisa de entretenimento.
As pessoas estão dizendo que isso.
Exatamente. É... E a partir de um determinado momento, está todo mundo trabalhando em entretenimento. Entertainment virou hoje uma palavra mágica, né?
Quer dizer, então... Às vezes até um palavrão.
Pois é. Dependendo para quem você fala.
Às vezes então, pode ser. Então eu acho que realmente, quer dizer, o mercado. E aí, quer dizer, tem a ver até com a minha própria pergunta, que a próxima pergunta que eu ia fazer, quer dizer. Os próprios clientes, né? Quer dizer, que são os patrocinadores, que são os caras que movem essa manivela, né? Nesse mercado, tá certo? Também tem muito interesse em estar separando esse joio do trigo. Quantas, e aí, pô, o Marcelo deve estar bastante ciente disso, mas quantas vezes eu não vi passar aqui pela rádio, quer dizer, o evento que ia acontecer, que o patrocinador foi lá, deu uma grana, e o evento não aconteceu como ele gostaria, nunca mais ele deu dinheiro
para aquele patrocinador. Arnaldo, esse ponto é importante.
Rapaz, olha,
esse ponto é importantíssimo. É, com certeza, a credibilidade da entrega, ela é fundamental nesse negócio. Porque existem, sim, hoje, um mundo de projetos, um mundo de ideias e alguns empreendedores oferecendo ao mercado boas propostas, médias propostas e algumas propostas ruins. Mas por detrás disso tudo, a decisão de alguém colocar sua marca em um determinado projeto passa muito pela certeza da credibilidade que aquele empreendedor, que aquele fornecedor, que aquela empresa vai dar de entrega. Né? Então, a gente percebe isso sim.
Depois pode falar do ROI, o tal ROI que eu comentei aqui.
A entrega, talvez, né? A entrega ainda sem a preocupação da mensuração, né? Ela talvez seja o primeiro elemento aí de um checklist que os patrocinadores têm.
Cumprir o acordo, né?
Será que esse cara, de fato, vai entregar para mim esse belo projeto? Um triplex. São 20 milhões de investimento num projeto que vai acontecer durante 5 dias.
Pois é.
Né? Qual é a certeza que eu tenho de entregar o meu dinheiro na frente para esse desenvolvedor, para essa empresa poder realmente, de fato, entregar aquilo que ela está dizendo que vai acontecer?
Ou seja, nós estamos também criando uma cultura no investidor, né, nos patrocinadores, de investir em coisas intangíveis, né, porque eles estão muito acostumados a investir em coisas tangíveis.
E principalmente quando esse projeto está acontecendo a primeira vez.
Isso.
Né, porque é mais cômodo.
Depois que deu certo.
É lógico. Depois que deu certo é mais fácil.
Todo mundo quer.
Mas essa largada, essa largada passa por você ter uma credibilidade corporativa que mostre os sócios, os envolvidos, os projetos,
o background,
o track record, a história de entregas
nesse
que você
sentido,
traz.
Eu posso até dar um depoimento aqui, que na época da idealização aqui do nosso FM Hall, quer dizer, você estava vendendo para os patrocinadores, você sempre foi idealizado tendo patrocinadores aqui, 4 patrocinadores principais, né? Na época de você passar isso para os empreendedores, certamente, quer dizer, fez muita diferença. Ué, mas vem cá, quem é que está por trás disso? Quem está construindo? É. Qual é a entrega que vai ter? Qual é a garantia que eu vou ter de ter um Djavan aqui, de ter um Cidade Negra, um Skank? Que garantia eu tenho disso acontecer?
Nós estamos cada vez mais entrando na era da reputação, né? Quer dizer, você está o tempo todo emprestando a reputação, quer dizer, o teu nome é fundamental. Quer dizer, a gente está voltando às origens, né? Onde o nome
A credibilidade por detrás da ação é primordial para esse negócio. E o TripTrix, eu acho que é um projeto, ele é um projeto de fato, ainda apesar de ele estar muito próximo da execução, 2006 ele vai estar acontecendo.
Está batendo
a porta e o trabalho, dever de casa já começou, mas é uma primeira edição. E eu hoje sinto uma confiança bastante grande por detrás dos nossos potenciais patrocinadores para esse projeto, tendo em vista todas essas entregas que eu mencionei anteriormente. Isso dá uma confiança bastante grande e primeiro que abre a porta, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo é que dá confiança de um potencial patrocinador, dizendo, não, eu fico tranquilo de assinar meu cheque aqui, porque eu sei que tem entrega, eu sei que tem qualidade, eu sei que tem consistência. Né? Esses são os pontos. E você tinha perguntado, Arnaldo, só para eu fechar aqui, dos demais projetos, hoje a Senhora Entretenimento, ela está olhando ainda para esse ano em fazer um grande projeto de carnaval. Né? A gente vai ver aí com uma grande novidade, um belíssimo projeto de carnaval que vai compor o sucesso que foi o Sambódromo.
Você não pode dizer ainda,
ano.
Né?
Eu ainda não posso. Eu já sei o que é e é fantástico. Eu não posso dizer ainda, mas ele vai ser exclusivo.
Um participante privilegiado.
Ele tem uns insiders. Ele tem vários insiders.
Não vale, hein? Ouvinte está paradiso. Mas... essa nós vamos voltar de novo para falar sobre essa.
Mas é um espetáculo. Preparem-se para ficar no Rio de Janeiro durante o carnaval.
Vai ser um belíssimo projeto. Outro que eu posso contar aqui que já está em desenvolvimento. Vai ser também um projeto que aconteceu. A história da nostalgia de novo, Arnaldo. Aconteceu durante muitos anos e a gente vai trazê-lo de volta, que vai ser a chegada do Papai Noel. né? O Papai Noel, ele chegava no Maracanãzinho, no Maracanãzão, desculpa.
No Maracanã.
E essa chegada do Papai Noel trazia a abertura do Natal. E esse ano a gente novamente vai fazer aí a ressurreição da chegada
do Papai Noel. Quanto tempo isso não acontece?
Olha, acho que foi 88, 88, 89 a última vez que esse projeto aconteceu. Houve algumas tentativas de pequenas ações. Nada no Maracanã pequeno acontece, grande.
Mas nada que virasse aquele calendário.
Acho que não fosse o evento que aconteceu.
Foi calendário durante um tempo, né?
O Jornal Globo,
O Jornal Globo fazia.
Era o grande.
Inclusive o criador morreu há pouco tempo atrás.
Péricles de Barros, O que aconteceu com.
Faleceu.
Isso me faz lembrar uma outra coisa interessantíssima que aconteceu conosco agora. E está dentro dessa vertical de entretenimento para a gente, enquanto empresa, é que recentemente nós fechamos uma parceria grande com o Jornal Globo. Né? E de fato o que aconteceu com as promoções que o Jornal Globo fazia é que elas ficavam muito atrás dessa figura, desse craque
lendário,
das promoções, lendário, que foi o Péricles de Barros.
Criou esse mercado.
E com a morte do Péricles, esse espaço ficou disponível. E recentemente nós recebemos um convite do Jornal Globo, do InfoGlobo, na realidade, de nós passarmos a ser a empresa de entretenimento e promoções do jornal.
Parabéns.
Isso daí, então, traz o jornal como um grande apoiador e mais do que isso, né? Inverte a mão e projetos como o Projeto Aquário são grandes iniciativas que o jornal tinha.
O Rio precisa.
Que passam a ser nossas.
Precisa,
né? Elas passam a ter dentro do nosso guarda-chuva as ações. Então, a chegada do Papai Noel e o Carnaval são dois grandes projetos que a gente está realmente formatando ainda e que eles vão acontecer esse ano. E também existe um projeto de Réveillon. Né, um projeto de Réveillon bastante grande, está acabando de ser formatado. Esse projeto ele é a cara de um único investidor, ele é a cara de um único patrocinador. A gente já conseguiu algumas aprovações interessantes para esse projeto e ele também ainda, Arnaldo, está naquela história do non-disclosure ainda, infelizmente.
Esse é novidade para mim.
Deixa eu aproveitar esse gancho.
Não é totalmente novidade. Eu sei exatamente a data, é de 31 para 1º.
Vai ser boa, hein, Arnaldo?
Podia ser um pré, né?
Bom, mais uma pausa, Marcelo, para mais um pedido musical.
E falando de rock, né? Eu gosto de rock e a gente não podia deixar de uma oportunidade maravilhosa de escutar hoje Fleetwood Mac e o Make Love in Fun.
Nossa, pediu bem. Isso. Pediu bem. Tem tempo que não toca essa música aqui na marqueteria.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui na Paradiso.